E no Fala Pecuarista de hoje, uma convidada especial, Sônia Bonato, pecuarista lá na região de Pameri, Goiás. A Sônia que é influencer, a Sônia que é pecuarista, produtora rural. Seja bem-vinda, viu, Sônia? Obrigado por estar aqui com a gente nesse quadro Fala Pecuarista e principalmente trazendo aí o seu exemplo, o seu trabalho e principalmente mostrando para a gente que é possível fazer uma pecuária sustentável. A Sônia, para quem não sabe, tem aí um trabalho bastante importante de ILPF, Lavoura Pecuária Floresta, né? Principalmente consolidando aí a pecuária sustentável na propriedade dela. Mais uma vez, bem-vinda, Sônia. Obrigado por estar aqui. Conta pra gente um pouco mais dessa experiência. Você foi uma das primeiras produtoras rurais aí a receber aquele certificado da Embrapa de propriedade certificada padrão de verificação da rede ILPF, né, Sônia?
Pois é. Bom dia a todos. Bom dia. Obrigada pelo convite de estar aqui com vocês, falando um pouco aí do nosso trabalho. Foi uma honra para mim, né, eu e a Marise ser as primeiras contempladas aí com o certificado do Rede Padrão de Qualidade da Rede LPF, né, junto com a Embrapa. E para nós, assim, que trabalhamos bastante para fazer um trabalho sustentável, é uma honra para nós ser as primeiras aí a receber esse título.
Conta pra gente como é que começou essa história da ILPF na sua propriedade e principalmente como é que é a participação da pecuária, né? Que tipo de pecuária você faz lá na propriedade, enfim, que cuidados você tem e que resultados você obteve, Sônia?
Pois é. Muitos anos de trabalho, né? As pessoas às vezes acham que a gente recebe um certificado que é poucos dias aí e tal, você fez e recebe. Não. Eu comecei quando começou, eu fui na Fazenda Santa Brígida no primeiro dia de campo, foi em 2006, e eu cheguei aqui e falei com meu marido, falei assim, a gente precisa adaptar, né, a nossa fazenda a esse trabalho que eles fazem lá, porque eu vi que é bem sustentável e, né, lucrativo também, né, a gente tem que fazer as contas para ver. E aí meu marido falou, não, esse negócio fica caro, tirar a soja, jogar semente, cuidar, vai ficar caro. Falei, não, vamos começar devagarinho, né? Quem sabe a gente consegue fazer um experimento aqui e dar certo. E a gente fez, né, 3 hectares na época, e deu certo, ele gostou muito e a gente expandiu. E foi fazendo em todas as áreas de plantio, né? Para que isso tornasse, além da rentabilidade, é cuidar do solo, cuidar da natureza, cuidar do meio ambiente, e tudo isso vem junto, né? E a produção também aumenta, né? Porque você cuidando do solo e cuidando do meio ambiente, com certeza vem outros resultados.
Mas o que que tinha primeiro na propriedade? A pecuária ou a produção de grãos, Sônia?
A
A
pecuária, a gente
floresta
começou.
veio depois, imagino, né?
A gente plantou uma parte, né, de eucalipto com braquiária para poder fazer essa diversificação aqui dentro da nossa propriedade. Então, é um pedaço pequeno, mas a gente fez. Começou primeiro aqui na fazenda com a pecuária. A gente, quando mudou para cá, só tinha pecuária, pastagens e o milho que a gente usava para fazer a silagem do gado. Só que a gente não fazia integração com esse milho. A gente plantava, cortava, e não tinha outra coisa, né? Depois que tirava o milho. Aí a gente fez, né, o primeiro ano de jogar a braquiária junto com o milho e cortar o milho e ficar a pastagem. Então, isso começou com um pedaço pequeno e fomos melhorando. E aí também a gente quis melhorar a genética, melhorar a produção pecuária. E aí foi juntando tudo aí e foi melhorando.
E hoje tem até soja na sua área aí de diversificação, é isso mesmo?
Isso. Aí a gente fomos fazendo projetos, né? Um planejamento para que, como é uma propriedade de 131 hectares e não é movimentação grande, né, monetária, então a gente tem que ter um certo cuidado. E nós fomos implantando projetos aqui na fazenda, e o primeiro foi esse da rede LPF aí, que a gente fez integração lavoura-pecuária, e depois a gente começou a plantar a soja aqui. Plantando a soja, a gente já começou a fazer a integração de lavoura pecuária. A gente começou a tirar a soja, pôr milho com braquiária. Então, a gente usava para fazer duas safras e a terceira vinha a pecuária, né? Então, fomos expandindo. Hoje a gente tem 65 hectares de soja no verão e 25 hectares de milho em consórcio com braquiária. E as outras áreas a gente faz cobertura de milheto com aveia, com girassol. A gente põe um monte de, faz um mix de semente e joga nessa outra área que também fica para proteger o solo, para fazer palhada.
Bom, num primeiro momento ficou claro que vocês viram a oportunidade de diversificar as atividades, né, Sônia? Mas
Exato.
você mesmo relatou aí que é muito mais que isso, né?
É.
É aprimorar a área, melhorar resultados e, além de diversificar as atividades, ter uma produção sustentável no final das contas, né?
Isso. Aí, como eu sempre gostei da natureza, sempre gostei de cuidar, né, da fazenda, desde que eu mudei para cá, tem um acontecimento que foi bem no início que a gente mudou, que meu marido falou, tem uma erosão grande aqui em cima no, na cabeceira da fazenda, né, com o vizinho, né? Ele falou assim, tá expandindo para o vizinho. Eu falei, vamos lá ver. Aí nós fomos lá ver. Eu consegui recuperar essa erosão. Hoje lá tem uma nascente e é cheinho de árvores, é muito bonito lá. É, não tem mais erosão. Então, para nós, isso é uma grande conquista, sabe? De conseguir quebrar essa erosão, não deixar ela expandir. E, além disso, ter lá hoje uma nascente do quais os animais vivem muito lá. Lá tem vários tipos de animais que bebem água lá. Tem frutíferas, né? Que eu joguei sementes de frutíferas lá também, para que esses animais se alimentem. E também nós fazemos a proteção de nascentes, né? Porque aqui tem três nascentes, então, naturais, né? Assim, a gente precisa cuidar muito disso, para que não, os animais não entrem. Então, nós fechamos, expandimos a área em volta da nascente, para que a água não diminua na seca. E isso deu um grande resultado também, para que a gente tenha, né, água no período seco. E até os vizinhos, né, às vezes, vêm buscar água aqui quando a seca é muito brava.
Boa. E ficou muito claro aí o perfil de produção sustentável aí de vocês, Sônia. Mas em termos de resultados, né? Tanto em termos de melhor produtividade das lavouras e melhor desempenho de ganho de peso para os animais, vocês tiveram ou conseguem quantificar isso também a partir da utilização da ILPF?
Exatamente. Quando a gente começou a participar, né, de certificações, já tinha um trabalho feito aqui dentro da fazenda por mim, que eu sempre quis cuidar muito da natureza. E a nossa agrônoma, que era a Camila, ela chegou aqui e falou assim: Dona Sônia, eu acho que a senhora tem que entrar para a certificação, porque a senhora já faz tudo tão certinho aqui, então a senhora merece, né, fazer essa certificação na fazenda e tal. E me incentivou, né, a participar desses programas para certificar a nossa fazenda. Então, é a terceira certificação que eu recebi, né? Eu tenho mais duas de antes, antes que eu recebi antes. E a produtividade aumenta, e também a gente tem certificação que paga você por ser um produtor que é certificado na produção. Por exemplo, a minha soja, ela é certificada e exportada para a Holanda. É uma certificação especial para soja. Então, eu produzo soja de exportação para a Holanda e recebo da Holanda um bônus a mais por isso.
Olha que legal, é um
É.
diferencial em cima do que se paga pela soja commodity aí no mercado, então, Sônia.
Exato. Aí tem um preço diferenciado aí, dá um valorzinho bom aí por saca. E por tonelada também, que eles premiam a gente por tonelada, né? E dividindo dá um preço bom aí na saca para aumentar, né, os valores aí a receber. Porque cuidar da natureza, eu sempre falo isso, não é questão de você gastar dinheiro para isso, é você fazer o necessário para que isso não destrua, né? Para que as coisas não sejam destruídas, você preservar aquilo que você já tem. E eu, além de preservar, eu consegui fazer umas diferenças aqui na fazenda com árvores, com frutíferas e com muitas outras coisas para ficar bonito aqui. Então, a minha entrada da fazenda, ela não tinha árvores, hoje ela é arborizada elas dão flores e na época das flores o chão fica coberto de flores. Então, eu falo que o caminho é sobre as flores que eu plantei, né? Então, Quem muda o nosso caminho é a gente. Eu consegui fazer um caminho de flores para me encaminhar. Então, tudo isso vem de dedicação, de informação, de conhecimento, de você buscar, né, crescer, não só no pessoal, mas também no profissional.
E para a pecuária, Sônia, que é o nosso foco aqui, enfim, é um programa focado na pecuária, o que que você pode trazer de crescimento, de desenvolvimento, de aprendizado aí com a integração lavoura, pecuária e floresta aí na sua propriedade, para o pecuarista que está nos ouvindo?
Bom, para começar, você começa na produção com genética boa, né? Eu acho que a genética tem que estar à frente de tudo isso. Mas o boi engorda pela boca, né? Igual nós. Então, se alimentar bem e ter um lugar saudável e tranquilo para ele ficar, também vem aumentar aí a produção e a qualidade das suas reis, né? Do seu rebanho. Então, eu comecei a trabalhar com a genética aqui. E junto com a integração lavoura-pecuária, a gente tem uma produção anual igual. Não interessa se nós estamos na safra verão ou na safra de inverno, que é onde que diminui muito a alimentação dos animais, né? Porque não chove, os nossos animais não têm queda de peso, eles não diminuem, porque a gente fez toda uma programação de ter. A integração lavoura-pecuária, quando tira a soja, já tem uma pastagem pronta para eles ficarem lá um tempo para diminuir o coxo, né? Porque quando você tem essa palhada, que a gente chama de palhada, você diminui o gasto no coxo, né? De pôr silagem para esses animais se alimentarem. Então, eu consegui conciliar a produtividade com economia e qualidade.
Você atravessa o período seco ganhando peso, com os animais ganhando peso,
Ganhando
então.
peso, aqui não diminui. O pessoal fica bobo, porque eu moro na beira da estrada, né? E no começo, quando a gente mudou para cá, a gente sempre cuidou muito bem de animais. Eu acho que se você tem animal, você é responsável por eles, né? Se você fechou eles aí dentro da sua fazenda, a responsabilidade é toda sua. Então, eles têm que ter água boa, comida, para não passar fome, né? Não passar necessidade de estar ali se alimentando. E o pessoal parava ali na beira da estrada e vinha aqui perguntar o que que a gente estava dando para nossas vacas,
E
né?
a
Quando a gente.
base.
Isso há 30 anos atrás. E a gente sempre cuidou muito bem. Então, sempre tivemos silagem, né? Sempre fizemos a silagem de milho para alimentar no coxo durante o inverno. E isso fez com que a gente chamasse a atenção das pessoas aqui em volta. E a silagem hoje aqui é uma referência para quem produz pecuária aqui perto de nós. Eles também fazem silagem, produzem e cuidam bem do seu rebanho.
Legal. A base do seu rebanho é o Nelore?
A base do meu rebanho é Brahma com Nelore.
Brahma com
É,
Nelore.
dá uma carcaça muito boa, um peso muito bom, e meus bezerros são muito valorizados aqui. Inclusive, eu tenho um cliente que ele não deixa eu vender para ninguém, né? Então, eu faço estação de monta e ele fica perguntando: já tá bom lá? Já pode buscar? Já pode buscar? Então, eu nem preciso procurar para vender, não preciso, porque eu já tenho esse cliente assíduo aqui há mais de 10 anos.
Olha que legal, todo o exemplo, né, de produção sustentável e principalmente de cuidado com a propriedade, trazendo diferenciais que agregam valor no final das contas. A Sônia contou da própria soja, que tem uma valorização além do preço pago pela commodity, está contando de compradores exclusivos aí para o animal, para os animais dela, enfim, tem todo um diferencial que faz sentido todo o investimento feito, porque no final das contas é dinheiro no bolso também, né, Sônia?
É, a gente trabalha para isso, né? Para ter resultados, que é um investimento. No final das contas, é uma empresa, né? Eu sempre falo isso: a gestão de uma empresa e o cuidado que você tem de ter tudo no, na ponta do lápis, de saber quanto custa tudo, é muito importante. E a pecuária é assim: se você não tiver realmente o custo em suas mãos, você vai trocar moeda. E isso é muito ruim para a nossa pecuária. É, eu sempre falo, tudo que você faz, que você investe, tem que ter um retorno. E a pecuária não é diferente disso. Então, por exemplo, cuidar da pastagem. A gente faz cobertura, né, para a pastagem não diminuir, não ficar fraca durante o inverno e durante o verão, para a bem cuidados e sempre bonitos, né? O que chama a atenção do comprador, né? Que ele chega a ver que a mãe do bezerro também está bem cuidada, não é só o bezerro. Então, isso faz muita importância ao olhar do cliente. E outra coisa que a gente também tem um cuidado muito grande é de ter tronco para manusear esses animais, porque é uma segurança tanto para o animal, né? Ele estando dentro de um tronco, e tanto para quem está manuseando ali e cuidando dele. Então, todo esse cuidado de bem-estar animal a gente faz aqui também dentro da nossa pecuária.
Legal, muito legal. A Maria de Lourdes Toledo, lá de Araguaçu, lá no Tocantins, está acompanhando aqui a sua entrevista. Está dizendo que é amiga da Sônia de coração. Um abraço para você, Maria de Lourdes. Obrigado
Oh,
pela
obrigada, Maria de
participação.
Lourdes. Obrigada. É, a gente tem bastante amiga nesse Brasil inteiro, eu fico muito feliz, né? E como a gente tem um pouco de visibilidade, a gente tem que mostrar sempre estar praticando qualidade, com cuidado, com credibilidade, para que as pessoas entendam que a fazenda é sim uma empresa e merece todo o cuidado de uma indústria, de qualquer que seja, tanto no social, quanto na preservação e na produção.
Muito bom. Sônia Bonato, mais uma vez, obrigado, viu, pela participação aqui com a gente, pelos exemplos trazidos aqui para o nosso público e volte sempre, você é sempre muito bem-vinda, tá?
Eu que agradeço a participação aí com vocês, espero ter sido útil em alguma coisa. E quem quiser saber mais alguma coisa, pode ir lá no meu Instagram e perguntar lá sobre integração lavoura-pecuária, o que precisar lá, que eu souber e o que eu não souber, eu vou buscar conhecimento e vou ajudar vocês.
É só
Obrigada, gente.
Procurar lá no Instagram, Sônia Bonato. Você pode, inclusive, interagir com a Sônia por lá. Obrigado, viu, Sônia? Volte sempre.
Obrigada, até
Abraço para
mais. Tchau,
você.
pessoal. Obrigada.